Atividade 10.
Muito bem, agora recebendo aqui o secretário de Cultura e Esportes, Edgar Santos, vamos buscar também a participação do vice-prefeito Alessandro Palmeira, avaliar a Expo Agro, falar do que foi bom e do que pode melhorar para os próximos anos. A gente teve uma vantagem esse ano, que pelo calendário, a gente entre o fim da festa e o primeiro programa, teve um domingo no meio, né? Para descansar, porque já é tradicional que aconteça no outro dia já uma avaliação, e isso acaba trazendo aqui o pessoal cansado, às vezes isso prejudica até o raciocínio para poder avaliar. Mas é depois de um dia de relativo descanso, que eu sei que o Edgar ainda teve trabalho ontem com o desmonte daquela logística toda montada no centro desportivo, mas é bem diferente de ser já no dia seguinte. Edgar, bom dia. A sua avaliação é positiva da realização dessa Expo Agro? Isso ainda vai ser avaliado de forma mais ampla pela equipe? O que é que você poderia dizer? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Michele, Tito, os ouvintes da Rádio Pajéu. Ainda não tivemos tempo de fazer uma avaliação, né, porque ainda ontem, mesmo no domingo, fui para lá desde manhã para acompanhar justamente isso, o fim de festa, né, para ver o que foi que ficou, o pessoal retirando as coisas, né, porque essa estrutura que está aqui já vai seguir para Sertânia. Então fui acompanhar o desmonte da estrutura do palco, né, das tendas, essas coisas, para poder ver realmente como foi que ficou. E, sobretudo, primeiro, eu quero, em nome do nosso prefeito patriota, do nosso vice Sandrinho, né, e toda a nossa equipe de gestão, né, do nosso companheiro Ademar, que conduziu excelente a feira, agradecer ao público, né, que compareceu para prestigiar a nossa 13ª Expo Agro, né, que aí para mim, já digo, uma avaliação super positiva, né, em torno da 13ª Expo Agro. Então, em nome do nosso prefeito patriota, do nosso vice Sandrinho, quero aqui agradecer a todo o público que compareceu para prestigiar a nossa 13ª Expo Agro.
O trabalho de ontem foi ainda um trabalho, digamos, cansativo, que desmontar eu sei que é um pouco mais fácil do que montar a estrutura, mas ainda assim tem muita coisa para você estar monitorando, e foi assim ontem, né?
Porque ainda ficam lá, né, Nil? A questão de mesas, cadeiras, né, ainda para ser pego no outro dia. Fica a questão ainda de um aparelho ou outro também que a gente deixa lá, né, da secretaria. Então tem toda uma estruturazinha que a gente monta também, que é nosso, né, e a gente tem que ter esse cuidado aí para não quebrar na hora de desmontar. E também, né, Nil, tem a questão dos banheiros químicos, né, que ao final da festa a gente tem que acompanhar para ver o despejo do restante das coisas. Então, tem todo esse acompanhamento que a gente faz para que no outro dia a gente continue trabalhando tranquilamente.
Da questão dos shows, alguma coisa que você gostaria de observar que mereça registro? O que você achou de mais curioso no que cabe a sua avaliação? Os artistas em linhas gerais recepcionaram bem todo mundo? Teve alguma coisa que você achou curiosa nesses bastidores? Como é que foi para você acompanhar esse dia a dia da festa?
Não, dizer que todos os artistas, né, Nil, na medida do possível, a gente fala assim, do possível, por quê? Porque a gente tinha horário para cumprir, né? Então, não tinha tempo, às vezes, do artista receber todo mundo que ele queria receber antes do show, e a gente tinha que mudar para ver se o final do show ficaria mais fácil, né? Então, a gente trabalhou mais nesse sentido, né? Tanto também, a gente, na época, o pessoal perguntando a sequência que foi de Cavaleiros, e a gente inverteu com o Marcel, mas também, tudo isso é um trabalho, porque estava chovendo muito, e aí eles iam para uma viagem fora, né, e não tinha como eles saírem no horário que ia sair, para não atrasar muito a festa deles, e também a gente deixar eles em risco, em viagem, né, para ir mais tranquilo. Então, tudo isso a gente vai acompanhando na hora lá, a gente, na equipe. Aí eu também quero agradecer, Nil, o trabalho, não só antes, né, junto com a gente da montagem, como também o durante e o após, que é nosso amigo Wagner Nascimento, né, vem todos os anos aí fazendo uma bela Expo Agro junto com a gente, e esse ano não foi diferente, não me deu esforço. Eu me lembro de madrugada ele mandando umas respostas ainda para a gente no grupo, e a gente lá 2, 3 da manhã recebendo, para no outro dia correr atrás das coisas. Então eu quero aqui, né, além de nosso bem secretário Ney, né, Ney Kiduto na finança, né, que sem dúvida nenhuma aí é um maestro nessa situação, porque ele vem aí nos conduzindo diretamente, né, em todos os nossos eventos, né. Lembrar que a gente começou um evento desde o dia 3 de junho, nosso ciclo junino. E a Expo Agro foi aí uma culminância, né, do nosso ciclo junino. É uma festa que a gente tem realizado. A gente pega aí São João, a gente pega o São Pedro, a gente pega uma situação da cidade e a gente faz só uma festa só junto à exposição de animais. Então, eu quero só fazer esse registro, né? Assim, nenhum canto curioso, né? A gente só viu a questão, assim, eu acho que o Henrique Juliano, né? Quando ele chegou, ele fez um momento lá de cima do palco, né? Que eu achei interessantíssimo, que foi a questão da água, né? Ele viu todo mundo molhado, aquele atraso, que felizmente não foi por conta de nós, mas por questão do tempo, por causa da chuva. Então ele viu todo mundo molhado, todo mundo na espera, e aí pegou água e também se molhou para ficar igual.
Foi, eu vi. Agora, uma coisa de bastidores que eu ouvi depois, o fato mais que mais repercutiu foi essa coisa da vinda de Henrique Juliano, de não ter teto para pouso e tal, e eu tenho a informação que foi passada por uma pessoa da produção, de que teve um momento, né, e você pode me confirmar isso, que o pessoal começou a ficar com medo pelo seguinte, porque a banda não conseguiu, o avião da banda não conseguiu pousar em Serra Talhada e estava ficando sem combustível, e eles foram buscar abastecer em Juazeiro. E eu tive a informação de que a produção, que a equipe de Henrique Juliano, que o pessoal dos bastidores ficou sem, perdeu o contato com ele por cerca de uma hora, se não foi mais. Então você casa as histórias. Primeiro o cara diz, olha, eu vou ter que pousar logo que estou ficando sem combustível. E aí você fica um tempo sem comunicação, e aí só foram conseguir falar com eles quando eles já buscavam local para pousar por Patos, né? E nos bastidores houve muita apreensão. Cadê eles que não tem mais contato e o avião onde é que está? Foi o momento mais tenso da Expo Agro, na sua opinião?
Nesse momento, né, que era o Henrique Juliano, eu antes já estava preparando junto com nosso amigo Jorginho a questão dos fogos, né, no dia 30 da virada, e aí a gente deixou o nosso vice-prefeito Sandrinho, nosso amigo Wagner, nesse contato, né, e aí eu nesse momento saí um pouco desse contato, mas estranhando a questão também do atraso. Eu sei que eles tentaram duas vezes em Serra Talhada e não conseguiram, né, até o motorista já estava lá esperando em Serra, no aeroporto, viu eles rodando lá, tentando pousar e não conseguiu, né, e depois foi para Juazeiro, e aí eu fui fazer a parte dos fogos. Aí, quando eu cheguei depois dos fogos, né, eu perguntei, aí disse que realmente estava nessa preocupação, que tinha alguns instantes, assim, algum tempo, não conseguia contato, mas que depois conseguiu contato, que já estava tudo se resolvendo e que ele ia para Patos, né, pegar lá para vir. Então também quero agradecer nesse momento a polícia, né, porque foi compreensível, né, de toda a situação, né, também ao público.
Quem foi que conversou com o comandante da polícia? Porque a polícia estava muito rigorosa na questão do horário e, na verdade, eu diria até que abrir essa exceção também foi uma coisa em que se pensou na segurança. Que você imagina se a polícia diz, olha, vamos ter que cumprir o horário, não vai ter Henrique Juliano, o que ia ser aquele espaço ali, com aquele monte de gente reclamando, você poderia ter uma situação até pior. Mas quem da prefeitura foi conversar com o comando? Como é que foi essa conversa?
Não, isso aí foi o nosso próprio prefeito Patriota, né, que foi junto com o Sandrinho, foram os dois lá, né, conversar com o comandante Sal estava presente na festa, viu toda a situação e também viu que estava tudo tranquilo. A gente é bom frisar isso, né, que a festa da Expo Agro, fora as duas ocorrências que teve, mas foram ocorrências normais que a gente fala do dia a dia, e uma magnitude de uma festa como essa, do tamanho, ele mesmo foi conversar e o comandante Sá entendeu, né, viu lá a situação, viu que realmente não fomos nós que atrasamos, nem foi ninguém, foi a questão da natureza, natural da chuva. Então ele atendeu, né, e estendeu aí mais uma hora. É justamente o tempo para casar, o tempo que eles chegaram para poder tocar e atender o público. Uhum. E permaneceu fiel lá, né, até a hora do show de Henrique e Juliano.
Entendi. Bom, a gente tem aqui, tem muita gente participando, tem muita coisa para acontecer ainda do material que nós temos gravado, que não foi ao ar ainda. A Marlene Oliveira, ela está participando aqui, Cadê o zap dela? Meu zap deu uma travada aqui. É gente que não acaba mais, né? Agora chegou. Queria saber o que é que o secretário tem a dizer sobre a falta de respeito com as bandas das igrejas locais. Quando o Fernandinho terminou de tocar e o pessoal da organização foi logo desligando os microfones sem deixar os meninos cantarem, não deram nenhuma explicação. É, eu não sabia disso. O que aconteceu, Edgar?
Não, eu até estava presente na hora, né, ainda na quadra, porque quando termina a festa, justamente isso, né, eu fico ainda acompanhando. E aí o horário que tinha para se encerrar era meia-noite, e ainda deixou, se eu não me engano, 15 a 20 minutos. Uhum. E aí, quando eu cheguei no posto da polícia, que estava lá no treino do Capitão Vieira, ele disse que eu pedi para que o pessoal fosse lá já pedir, né, para se encerrar, e em seguida pedi para desligar o som, porque já passou um pouquinho do horário. Eu disse, não, tudo bem, tá certo. Então, acho que aconteceu foi isso, né, porque tem um horário a cumprir, e sempre, não estou dizendo da questão que foi no dia da igreja, mas dos outros, né, que vem acontecendo, aí fica, eu quero mais uma música, não, só mais uma música, e quando vai, de repente já passa mais 15, 20 minutos, aí o tempo de espera, a gente diga assim, de 20 minutos aconteceu, mas aí foi a polícia mesmo quem foi lá, né, e encerrou a festa,
informou
que já estava no horário.
Ok. O Jânio está fazendo uma pergunta aqui que eu acho que cabe para o prefeito ou vice, né? Que ele pergunta se a organização sabia que a dupla vinha de avião. Aí isso é uma questão que não tem relação necessariamente apenas com a vinda da dupla, né? Mas aí isso vale para outras situações. Por que ainda não se fizeram reparos na pista de pouso de Afogados? Para que eles pousassem aqui mesmo. É a pergunta do Jânio, que aí essa pergunta... Você quer falar, Edgar?
Não, sim, todo ano, né, quando tem os artistas como Henrique Juliano, teve Leonardo, Zezé, eles utilizam aqui, a gente agradece o espaço da aviação de Júnior Moura, né, eles sempre fazem esse pouso lá, e também para ir-se embora também. Então, o que aconteceu que estavam previstos para chegar em Serra Talhada de 5 às 6 horas da tarde, né? Porque ainda lá tem iluminação. Né, e também se fosse mais cedo, ele poderia pousar aqui, como sempre os outros artistas fizeram. E aí, por causa da chuva, não conseguiram em Serra e foram até Patos para poder conseguir. E no outro dia eles foram embora, né? Justamente no planejamento que a banda fez de pegar o voo aqui mesmo em Afogados, e assim fez, e seguir para a próxima cidade.
Eles então, não chegaram aqui porque era noite, parece que não tem
iluminação. Isso, não tem iluminação, e também a questão da chuva, né? Uhum. Que atrapalhou lá em Serra. Mas quero só fazer esse reforço aí, a explicação dessa questão.
Uhum. Ok. São 10h23, vamos a mais opiniões aqui. Bom dia a todos. A Expo Agro foi ótima, está dizendo aqui. Anne do São Francisco, só achei chata a lama, né, causada pela chuva. Teria sido melhor se houvesse um piso de grama, outra coisa que se pensa para o ano que vem. Eu acho que essa talvez seja a maior questão para o próximo ano e vamos avaliar também. Bom dia, Expo Agro, foi ótimo, está parabenizando aqui o Zé Siqueira. A Malu também está participando, dizendo que queria que voltasse a banda Flor do Mandacaru no próximo ano. Estamos contabilizando isso tudo aí. Antônio Matias do São Brás também, dizendo que Flor de Mandacaru deve voltar. Nil, eu queria que voltassem Elba, Flor de Mandacaru e Marcel Mello, arrasaram, está dizendo a Rosineide Almeida. A Marluce também quer que venha banda Flor de Mandacaru novamente. Tem gente falando aqui no zap, vamos ouvir.
Bom dia, Nil. É Valéria do São Brás. Eu gostaria que ano que vem quem voltasse fosse Henrique e Juliano, pois foi um ótimo show, uma bela apresentação. O show deles foi maravilhoso.
Uhum. Ok, então, a amiga da história dos músicos locais disse que deveria haver, ela pergunta, não poderia haver uma sensibilidade por parte da organização, visto que ficaram várias pessoas para assistir às participações. Ela está dizendo, o Edgar disse que foi a polícia, pela questão do horário, trouxe a informação. Vamos ouvir a Michele Martins, na última noite da festa, conversou com o Flor de Mandacaru e também com os Nonatos, que inclusive fizeram um belo reconhecimento à Rádio Pajeú. Às 10h25 foi o áudio, esse último que Michele mandou com a edição com a edição das entrevistas que ela fez no dia primeiro, né? É do dia primeiro para o dia 2.
Bateu aí.
Rádio Bateu. Bateu aí.
Vamos organizar aí daqui a pouco. Eu quero o áudio que você passe o áudio que, do dia 1. Então, vamos localiza aí pra gente ouvir. Ela ouviu Fulô de Mandacaru e também os Nonatos. Aqui pelo Zap, esse ano foi o melhor de todos, parabéns todos. É o Luan de Lima que está falando. Andresa da Vaca Morta quer que volte Fulô de Mandacaru. Quem devia vir no próximo ano era Fulô de Mandacaru e Henrique Juliano. Está dizendo aqui a outra ouvinte. Vamos ouvir aqui no Zap que tem gente falando. Às 10h26, diga lá você do Zap.
Bom dia, Nil. Nil, eu queria falar sobre a fila que a gente enfrenta, que as pessoas estavam enfrentando para entrar ali na chuva, uma chuva, e a gente, e aquele povo naquela fila. Nil, a gente foi ficar lá perto do Monsenhor, gente com criança. Agora, Ave Maria, Nil, pensa no sofrimento que a gente passou ali.
Edgar, essa também foi uma das coisas muito citadas aqui, de quem reclamou, coisa do filão que se formou, só que depois os portões foram abertos, né? Mas a ideia da senha solidária é excelente, só que essa coisa de uma entrada só, isso no dia me parece que gerou outras reclamações, né?
Isso, mas na conversa que tivemos, né, com a polícia, eles falaram, né, que até onde eles veem a questão que estava tumultuando, ia ser aberto todas as portas. Enfim, assim foi. Eu passei lá antes de 10 horas da noite, eu fui lá naquela portaria que estava aberta, já estava aberto o outro portão, que antes era fechado de acesso ao veículo de emergência, né? Foi aberto ali também, e também o outro da frente. E eu perguntei como é que estava o fluxo, e todo mundo disse, não, ainda está tranquilo, já estão entrando natural e tal. E aí eu disse, pronto, qualquer coisa que tumultuar, a gente vai e aciona as outras entradas e começa a divulgar, como a gente viu mesmo, muita gente dizendo que chegou ali também perto do Colégio Normal, outro perto do Monsenhor. Então, aquelas duas portas de trás do ginásio, né, que dá acesso às bandas, né, a gente também liberamos, né, para depois o público começar a entrar. E assim fez, né, muita gente começou a entrar por lá, e aí as filas começaram a diminuir.
Agora, cá para nós, se não tem tido aquele chuvão, eu acho que a polícia tem que determinar o fechamento dos portões, que já foi aquele monte de gente. Me impressionou, porque era a chuva caindo e o povo juntando lá. Comecei a ver gente chegar e já estava, mesmo aquele trabalho que o Silvano fez de botar mais pó de brita, mas você tinha um cinturão ali ainda com uma dificuldade, embaixo dos camarotes mesmo para atravessar. Mas se não tem chovido, porque não choveu só em Afogados, choveu na região, isso afugentou, certamente muita gente pensou em vir, desistiu de vir, pessoas de Afogados mesmo que disseram isso. Eu entendo que se a exposição, se aquela noite não tiver chovido, a polícia tem que decidir alguma coisa, porque ia ser uma superlotação, que se ficou daquele jeito, né? Com aquela chuva, né? Discordo, chegou a se falar em 40 mil, acho que 40 mil não tínhamos ali, não tínhamos 40 mil pessoas, mas certamente chegaríamos na lotação definitiva do centro, fosse ela a lotação que fosse 40 mil, 35, 30, ia lotar, fechar aquilo ali, certamente se a chuva não tivesse caído, acredito que a polícia teve que tomar essa decisão. Vamos avaliar agora a exposição de animais propriamente dita, porque a chuva que eu vi, a preocupação, por exemplo, dos criadores, dos tratadores, pessoal da Secretaria de Agricultura com os animais, que esses animais não gostam de muita chuva, né? E o Toninho Valadares está comigo por telefone. Esse acabou sendo o dificultador da exposição agropecuária ou não, Toninho? Que avaliação você faz da exposição propriamente dita? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, demais equipes da Pajeú e ouvintes em geral. Nil, eu vou dizer uma coisa a você. Claro que os percalços, animais, a umidade, a baia molhada, e pode trazer alguma complicação, principalmente no tocante e a caça. Mas a gente ficou vigilante contra isso e não precisou. Mas a chuva foi abençoada demais, meu amigo. Isso aí, como diz a linguagem do matuto, sai na urina.
Uhum. A avaliação sua é de que a exposição em linhas gerais foi extremamente positiva?
Totalmente positiva. totalmente positiva. Uma festa maravilhosa daquela no, na parte cultural, com atrações daquele quilate. É, os criadores vêm de fora, têm uma recepção maravilhosa. Tanto criadores de animais puros, como animais sem registro. O mesmo tratamento, o mesmo tipo de baia, fornecimento de feno, plantão veterinário, é, de prontidão para necessidade, a coordenação toda imbuída no processo, tem comercialização durante a festa, durante as exposições, bons atos de renome nacional para fazer o julgamento, e ainda ter chuva, Nil. Uma chuva dessa, a gente tem que agradecer a Deus.
É verdade. É, falando, uma das coisas que sempre se coloca como necessidade da Expo Agro é o melhoramento genético do, do nosso rebanho, do rebanho local, do rebanho mestiço. Em que essa Expo Agro contribuiu com essa meta, Toninho?
Mais outra meta completamente atingida. Eu sempre falo que esse concurso que foi instituído aqui, em Afogada em Gazeira, inédito no Brasil, na exposição, na Expo Agro, esse concurso de animais sem registro, quando a gente começou isso, os animais nem cabresteados eram. Não se identificava, não se conseguia identificar o padrão racial de nenhum animal quando esse concurso começou. Então, isso teve um ganho genético tão alto, que a gente hoje tem que padronizar e dividir em categorias e já por raça. Então já dividimos do setor de caprinos leiteiros, caprinos de corte e ovinos, para você ver o quanto se teve de ganho. Para os que dizem que a Expo Agro não deixa nada de positivo, aí é uma tapa de luva que a gente está dando. O trocadilho faz valer, tá entendendo? É um ganho genético fora do comum. Se você vê as fotografias do julgamento de animais sem registro, os juízes que vieram de fora ficaram encantados, impressionados e reputaram como o mais importante do julgamento, não o julgamento dos animais registrados, mas sim os animais sem registro, justamente pelo ganho da funcionalidade e da padronização racial. A gente fez o julgamento dividido já por raça. Quer dizer, quando você começou, você não identificava nenhuma raça, você está hoje, após 13 anos, fazendo um julgamento individualizado por raça, você vê o quanto se superou e o quanto teve de ganho.
Muito bem, agora você falava sobre isso aqui no debate, boa parte desse pessoal já se prepara para ir à Sertânia, né, na Expocose.
Mais um upgrade que a gente aqui de Afogados dá. Ontem eu passei o dia fazendo a transferência das pessoas que vieram de São Paulo, de Sergipe, mesmo as pessoas que vieram de Recife, porque como Sertânia antecipou e ficou junto de Afogados, era muito dispendioso eles voltarem para voltar e retornar a Sertânia. Então, eu acertei com o pessoal da coordenação de Sertânia, tudo direitinho, receberam as pessoas que estavam aqui em Afogados desde o dia de ontem, foi tudo acertado com vigilância, está tudo certinho, as pessoas já estão lá, os animais descansando para começar em Sertânia na quarta-feira. Tudo tranquilo, tudo 100%.
Muito bem, Toninho Valadares, que participa da coordenação da Exposição Agropecuária, obrigado pela participação mais uma vez, um abraço.
Grande abraço, Nil. Eu que agradeço pelo espaço. Quero aqui, em meu nome, em nome da coordenação, parabenizar toda a equipe da Prefeitura, o prefeito Patriota, em nome dele, essa saudação e agradecimento a toda a equipe da Prefeitura pela presteza, pela coragem dos investimentos, o governo do Estado, no qual parabenizo o secretário Nilton Mota e a todos os demais que estiverem envolvidos no processo da Expo Agro. Só agradecimento, apenas agradecimento.
Muito bem, voltamos avaliando a Expo Agro 2017. O Luciano Gomes fez uma observação, ele diz que sobre a Expo Agro gostou muito do show de flor do Mandacaru, foi apoteótico, diz ele, melhor de todos. O ponto negativo, as instalações elétricas nos postes. Ele disse que não houve critério de segurança, que havia gambiarras, expôs em risco a vida das pessoas. Ele não entende como é que a concessionária de energia não verificou isso, nem o corpo de bombeiros. Isso é com quem, Edgar, que tem que reclamar? Isso é da organização não. De vocês? Quem é que vê essa questão da instalação elétrica? É tanta coisa para fazer lá.
É um trabalho em conjunto, né? Que também tem a CEP, tem a questão dos bombeiros, né? Fazendo a vistoria, né? Tem o nosso eletricista da prefeitura que passa fazendo as instalações, né? Eu acho que aí foi a demanda de mais coisas que foram colocadas, né? É como você tá, eu acho, em casa, não entende muito seu leigo, mas do que foi explicado, é como se esse ano botou um T e botou mais duas tomadas. E assim foi, e teve esse aumento, né? Mas, com certeza, o ano que vem a gente vai dar uma geral mais nessa questão da instalação.
Edna, dizendo que gostou muito da programação e principalmente de Henrique e Juliano. Marca aí, produção. Mas todas foram boas e parabeniza pelas belas atrações da Expo Agro. Aqui comigo também, Ediva. Melhor foi Flor de Mandacaru, foi a melhor atração, está dizendo ela. Júlia Graciele, está dizendo o seguinte: era melhor que fizesse calçamento. Por conta do lameiro, ficou complicado. Muita gente voltou, não esperou pela grande atração Henrique e Juliano, por conta da lama. Se fosse calçada era melhor, já deveria ter feito um calçamento. Apesar que o prefeito Patriota surpreendeu com as atrações. Pena que não fiquei para assistir Henrique e Juliano, só lamento não fiquei pela lama. Queria que voltassem de novo ano que vem, que essa questão do calçamento fosse resolvida. Gostaria de saber. Aqui é a amiga fazendo uma cobrança anterior. Vamos voltar aqui para o zap, que tem gente falando. Nossa, quanta participação. Vamos ouvir aqui, diga lá.
Ô Nil Júnior, agora sim, uma opinião minha a respeito sobre o dia do show de Henrique e Juliano. Não havia necessidade de ter trancado um dos portões, né? Ter ficado só uma via de acesso às pessoas. Eu passei mais de 2 horas numa fila. E vi gente, inclusive, entrando lá, só chegando perto da portaria, entregando a senha e passando. Não tinha... Aliás, eu fui lá, reclamei, disse, olha, tem gente que não está enfrentando a fila e está entrando. E os policiais não fizeram nada. Não só foi eu que reclamei, foi várias outras pessoas que estavam na fila, indignadas por estar levando chuva e mais de 1h20 na fila. Mais de 2 horas na fila, aliás. Esperando e outras pessoas só entrando. Então, cabia ter uma segurança maior em relação às pessoas que estavam... pegando as senhas, os policiais estavam pegando as senhas e fazendo com que a população entrasse, né? Eu só achei indignante isso, certo? E a questão desse portão ter interrompido, né? Ser interrompido.
Ela falou um pouco antes, não sei se ela falou outra coisa ou se ela ficou repetindo para a gente ouvi-la. Vamos acompanhar aqui.
Bom dia, Nil Júnior.
Aqui é outra pessoa,
Bom
né?
dia, Nil Júnior. Se o parque de evento que foi feito no governo do prefeito Totônio Valadares estivesse funcionando, não estava esse transtorno que aconteceu agora nessa festa, né? Socorro, Silvio.
Pronto, Socorro está dando a opinião dela. Dava para ter pensado em um outro local nesse momento, Edgar?
Nil, a gente vai avaliando, né, durante a festa... as sugestões, né, do pessoal. Vamos sim analisar e ver, né? Vale lembrar ali também que o espaço do centro desportivo hoje também é a questão esportiva, né? A gente faz ali eventos, tem os jogos escolares que acontecem antes, e ali, para muitos que também não conhecem, aquele campo, ele é, assim, ainda utilizado, né? Ele tem... o grupo que faz treinamento, tem um grupo que brincam, né, um espaço lá, até no dia de domingo, né, tem gente brincando. Então a gente tem que aí avaliar, né, ver o que é que pode ser feito. Né, a gente fizemos uma análise antes dessa 13ª Expo Agro, daquilo que a gente vinha planejando, do que a gente vinha ouvindo, né, e vale lembrar também, né, que a questão da chuva foi o seguinte também, né? A gente começou com, acho que até aqui na primeira entrevista, você até brincou e disse, olha, se for por questão de chuva, a previsão não tem.
Isso, 15 dias antes não tinha. Quando foi chegando,
mais como é que perto, muda, né? Foi chegando mais perto, e mesmo assim, disse, a gente estava mesmo assim se preparando naquilo que vinha fazendo análise de antes, né, de outras edições da Expo Agro. Inclusive no dia também de Vitor e Léo. E aí, quando foi chegando mais próximo, já foi dizendo que ia ter chuva, né, e no próprio... antes do dia da festa, disse que a previsão tinha em torno de 4 milímetros de chuva. Né? E a gente fez um trabalho que, do outras edições, o máximo de chuva era de 8 a 9 milímetros. Né? E a gente trabalhou em cima aí do piso, né, onde foi mais afetado nessas edições anteriores, e a gente fizemos um trabalho em torno de 15 milímetros, né, mais do que aquilo que vinha chovendo na Expoágua. E de repente, no dia de chuva, mesmo lá que foi pego, e aí passou a questão de ter mais um pouquinho outro, que aí não foi colocar o pó de brita, como o pessoal falaram, e teve um pouco dessas lamas, né, nesse dia aí choveu 46 milímetros, né, então foi uma chuva que a gente não esperava. É uma chuva que a gente se prepara, no tipo, você está em casa, né, e aí de repente começa a chover, e no outro dia chove, e você já sabe aquela previsão que vem, e de repente é uma previsão que vai ter uma chuva tranquila, assim, nesse sentido de milímetro, e de repente passa do limite do esperado e começa a ter goteiras na sua casa. E aí você tem que correr para poder organizar. Foi o que aconteceu na festa, né? Foi tipo uma goteira, a chuva que deu, então alguns, não digo assim, pequenos transtornos foi acontecendo, e no outro dia a gente corrigimos isso. E aí, tanto que no dia do seguinte da festa, mesmo um pouco de chuva, ainda teve como você ficar ali mais tranquilo.
É uma meio que encruzilhada você ver essa questão do centro desportivo, né? O que eu tenho de observação é o seguinte: quando você vai para a questão do futebol naquele campo, né, ele o público diminuiu muito da turma que joga bola lá no campo, não na quadra. A quadra é ocupada com mais frequência, a gente sabe disso, né? Jogos escolares mesmo, me parece que não jogam mais lá, já jogam no Vianão, né, nesse período. Então, a encruzilhada que se coloca para a prefeitura, a gente está tentando falar. Conseguimos o Sandrinho já, não? Vamos tentar ouvi-lo aí sobre isso. Se não conseguir falar com o Sandrinho, tentar o prefeito para se posicionar. Porque a encruzilhada que está se colocando é a seguinte: vai chegar o momento que está se colocando depois desse exemplo, é que a prefeitura vai ter que dizer o que ela quer da vida daqui para frente, do ponto de vista de espaço para eventos. Se ela entender que não tem uma nova área pensada para um pátio de eventos em Afogados, considerando que aquele campo é menos utilizado do que foi há anos atrás, ela vai ter que fazer o cálculo do que é melhor. Ela ficar ali mantendo aquele campo, ou ela definir aquilo ali como um pátio de eventos, considerando que não há outro local adequado. Se ela entende que há outro local adequado, tem que acelerar toda a questão de projeto técnico, de análise, de busca de financiamento para concluir outro pátio de eventos. Entendo até que, dadas as circunstâncias, me parece mais óbvio, mais rápido, mais fácil e mais barato já oficializar aquilo ali, aquela área lateral do centro desportivo, como área para esse tipo de evento, e estruturar de forma adequada. Concordo também com as pessoas que dizem que essa indefinição acaba gerando esse tipo de situação, que me parece ter sido a questão mais tocada na Expoágua. A avaliação de todo mundo das atrações, eu estou vendo aqui, que é positiva, mas no questionamento, esse é o que tem realmente surgido mais. Mas vamos para mais opiniões aqui, que o zap da PAGEU não para. Não para de chegar mensagem aqui, está até meio travado aqui meu zap. Vamos liberar aqui. Vamos lá. Bom dia a todos que trabalham na PAGEU. Foram muito boas as atrações. Só quero passar que veja a logística melhor quando pensar em fechar os portões em outro ano, porque isso foi meio que desorganizado, está dizendo o Cícero. A Silmara está concordando com minha opinião. Luana de Lima, tem algum planejamento para que algum dia seja feito um parque de exposição aqui em Afogados? É isso que a gente já acabou de comentar aqui, estamos buscando ouvir ou o prefeito ou o vice, que aí questão mais estrutural para o futuro. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
É Jorge Pisca, meu Júnior.
Diga, meu
bom
amigo.
Bom dia, Edgar, e bom dia para você.
Bom dia.
Meu amigo, a respeito do que a menina estava falando, que realmente a pessoa, a gente estava na fila, passando uma hora na fila lá embaixo para conseguir chegar no portão, e quando eu consegui chegar lá, a turma estava entrando de bolo, não tinha senha, não tinha nada. Uma sugestão: por que não faz como no estádio de futebol? Coloca uma grade, faz uma fila. A polícia e a Guarda Municipal, nos próximos anos, vai organizando a fila e a pessoa entrando, porque tinha gente com criança, que foi o que mais falou, que não levar criança, mas infelizmente tinha gente que gostaria de ver a atração e não podia deixar os filhos crianças de 10, 7, 8. Então, estava entrando no rolo. Eu não entrei não, a turma me empurrou, eu fiz igual no campo de futebol, que é de gaçado, no Arruda. Eu fiquei no meio da fila e esperei a turma me empurrar, eu fiquei em uma onda humana. E a respeito das lamas também, da chuva, Claro que ninguém esperava uma chuva daquela, mas vamos se planejar, porque quando Deus manda, ele não avisa. O homem tem a medição, mas Deus pode mandar uma carga maior. Então, eu espero que no próximo ano vamos organizar tudo melhor. E a atração, eu gostei de Alba Ramalho e de todos, até do Evangelho. Um bom dia para vocês e meu amigo Edgar, nunca mais falei com vocês, saudações tricolor.
Pronto, tá aí. Muito bem, tá feito seu registro. Tem gente falando aqui no Zap. Vamos ouvir você. É Zap que não acaba mais, às vezes demora um pouquinho, porque dá meio com a travada aqui, que é muito Zap no painel aqui da Pajeú. Mas vamos lá. Vamos. Vamos. Vai liberar aqui. Liberou. Vamos lá, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Eu gostei da flor do Mandacaru. É Maria José de Lima. Eu fui, só vim quando acabou. Eita, festa boa. Para o ano eu quero de novo. Flor de Mandacaru e os nonatos.
Pronto, muito bem. Flor de Mandacaru e os nonatos. E você, o que é que diz?
Bom dia, Nil Júnior. Concordo com você quando você diz que poderia ser feito realmente ali naquele campo um pátio de eventos. Porque Afogado já está numa dimensão de festas muito grande. Bandas grandes de porte nacional, e já que não se construiu até hoje um pátio de eventos que fosse feito ali mesmo, seria o mais justo para a cidade, porque quase não se usa aquele campo mais. Jogos escolares aqui em Afogados diminuiu bastante, então seria uma possibilidade que o prefeito poderia estar estudando, construir ali atrás um pátio de eventos, seria ótimo.
Ok, tá aí a sua observação. Aqui comigo também, Silvana Rondon, Nil, estava muito boa a Expo Agro. O show de Fernandinho foi uma bênção. Só acho que tinha que melhorar mais o local, poderia ser gramado, etc. Mas foi muito bom mesmo. Ou se pensa no modelo, essa coisa do gramado também, porque gramado com chuva vira lama do mesmo jeito, não muda muita coisa, né? Estou entendendo sua observação. Tem que ser feito é melhor. O que não pode é ficar como ficou. Vamos aqui com a Fátima Silva, que quer opinar também. Cadê? A gente está com dificuldade de ouvir o Sandrinho, o Patriota, e o Edgar quer falar sobre essa questão. Isso pode entrar... Acho que essa questão tem que entrar hoje. Vocês têm uma reunião de monitoramento e pode ser um dos pontos de debate, né, Edgar? Vê isso logo para o futuro. Qual é a sua opinião sobre essa questão?
Sim, hoje teremos uma reunião de monitoramento, né? O prefeito já marcou, a partir das 15 horas da tarde. E aí, nessa questão, Nil, a gente também vai lembrar que a gente tinha de início, né, um projeto lá no pátio da feira, né, que agora foi assinado a parceria com a Caixa nesse sábado, no aniversário da cidade, aquele pátio da estação, para ser a festa. E aí muita gente já também, antes, salvo me engano, disse que ali não era um local ideal para ter festa. Então, um do nosso primeiro pensamento que já vinha de outros, que eu tenho um pátio de festa ali, que por muitos não foi aprovado, né, questão da população, por acesso e tal. Então, com a necessidade hoje que a gente tem também da questão da feira.
Né,
então,
ali vai virar um pátio de feiras, o projeto já tá, parece até aprovado,
já,
né?
Já sim, o prefeito já assinou o contrato, né, de repasse com uma caixa, né, para as obras do pátio lá da feira. E aí o investimento lá, né, que a gente vai fazer, né, a questão aí, para atender, né, uma das prioridades que a gente tem também, que é um pátio de feira que é cobrado. Então aí as demandas vão aparecendo e aí o prefeito, junto com o Santinho, toda a equipe, vai sentando e vai analisando. Esse ano, né, se não tivesse acontecido a chuva da forma que veio, né, que nunca veio, para lembrar, uma chuva de 46 milímetros, né, eu acredito que ia ter só, como os outros anos, uma coisa ou outra ali em passado de água. Né, porque todo um trabalho da gente foi feito, foi planejado, como eu disse, e saiu do planejamento graças ao aumento de chuva, que aí eu quero sempre frisar que toda vez que vem a chuva, é muito bem, a gente agradece, porque a gente passamos aí vários anos de seca, né, muita seca, e uma chuva como essa que está vindo de forma sadia, como a gente diz assim, sem maiores transtornos, né, aí vê que todas as casas aí estão normais, né, uma coisa ou outra acontece. Mas esse é um pensamento primeiro, né, Nil? A gente vai avaliando, vai analisando, né? O centro desportivo tem uma estrutura, assim, para realizar o jogo, tem uma estrutura para realizar a festa, né? Só acaba agora a gente analisar mais essa questão da chuva, da forte chuva.
É, você quer saber de uma coisa? Eu tô cada vez mais propenso a entender que ali se oficializa como espaço também para eventos. Espaço de esportes, que tem duas quadras lá importantes, e oficializa lá aquela lateral para fazer espaço para evento. Tem que considerar que a Expo Agro não é só show. Você tem aquela lateral onde são organizados os estandes e fica tudo arrumadinho ali. É a maior festa do calendário. Então, um plano B, só que gera uma despesa a mais todo ano em vez de uma despesa definitiva. Existem hoje no mercado estruturas para fazer um piso provisório. Você vai, por exemplo, você tem essas arenas como... Eu dou um exemplo bem, bem top, né? Você tem essas arenas hoje, a Allianz Arena do Palmeiras, ela tem show. Aqui no Recife, na São Lourenço, como é que chama lá? Arena Pernambuco, tem show. Agora, tem uma estrutura que é alocada, você coloca... É uma estrutura geralmente que faz um piso sobre o piso. Então, aquilo ali é provisório e todo ano, eles, quando tem festa, colocam, depois aquilo ali é retirado. E você vê, mesmo sobre a grama funciona. Então é uma outra opção. Isso. Que pode vir no mercado, qual seria a alternativa. Naquele período faz esse piso, retira depois das festas e volta ao campo. Seria o plano B. E outra possibilidade aí, hoje com máquina de asfalto, com essa coisa toda, ou asfalta tudo logo, vê a questão da drenagem. Isso. Né? É importante dizer que ali você ainda tem uma área lateral que se aterrar, você ainda ganha mais espaço, aquele espaço é privilegiado. Então,
ganhamos mais espaço, né? A gente tinha feito uma vala já para corrigir aquela questão do não derrubou o muro.
Da drenagem, exato,
então,
exato.
Então ganhamos mais espaço, aproveitamos mais esse espaço. Né? Então tudo o que vai acontecer, né?
Vai analisando. Vai aprimorando. Ah, para mim o lugar de fazer festa é ali mesmo, pronto. Para Expo Agro, para mim é fazer ali mesmo. Minha modesta opinião. Socorro do São Brás, onde vai ser o Pátio da Feira? Está perguntando, já falamos sobre isso. Vai ser perto da estação, Socorro. Isso aí já se anunciou, inclusive, projeto para isso. Mais gente opinando aqui. Diga lá, você do Zap.
Oi, Nil Júnior. Meu nome é Maria Clara Lima. E eu gostei muito do último dia, que foi Flor de Mandacaru.
Oh, que coisa linda. Que bom. Sandro Pereira, Flor do Mandacaru. Mostrou para que veio. E as chuvas fizeram a blindagem da Expo Agro. Não entendi. Aqui a outra amiga dizendo, a Marília, dizendo, é vergonhoso para Afogados o espaço da antiga estação de trem naquele abandono. Poderia concluir aquele espaço para fazer os eventos lá, só que agora ninguém sabe mais o que é que vai ser. Hoje apenas depósito de lixo para os andarilhos, etc, etc. Prefeito, vê se faz alguma coisa, está dizendo ela. Lá vai ser pátio de feira, né? Hã? Gente no telefone, diga do telefone.
Oi, bom dia.
Bom dia.
Maria.
Diga, amiga.
Eu gostaria de falar crítica sobre as barracas de lanche. Eu fui comprar lanche e vi chapa enferrujada, gente sem luva, sem touca. Muita terra em cima da chapa e mesmo assim as pessoas estavam trabalhando. Então a vigilância sanitária, às vezes elas cobram muitos de um e esquece de outros. É um evento tão grande e você não tinha um local decente para lanchar.
É obrigatório que a vigilância faça um pente fino, passe uma a uma. Inclusive a vigilância apreendeu o uísque falso que estava para ser comercializado. Isso é importante. Mas o relato da ouvinte, põe lá, anota lá para o monitoramento, viu, Edgar? A vigilância fazer um pente fino e exigir de quem vai comercializar que atenda às normas sanitárias para evitar problema depois. Diga você no Zap.
Júnior, aqui é Iraci Pereira, rubro-negro do Esporte.
Eita, essa é mesmo.
Obrigado por você ter narrado o gol da vitória de ontem. Quero dizer que a melhor atração da Expo Agro foi a última noite, foi tudo ótimo. Espero que Patriota o ano que vem coloque o sofoneiro daqui de Afogado para tocar. Obrigada.
Boa sugestão também. Mais gente chegando no Zap. Cadê você do Zap agora? Eu vou para cá. Mensagem que não acaba mais. Diga você do Zap ou cale-se para sempre. Cadê? Vai abrir aqui. Evandro, você que é uma pessoa tecnológica, por que quando tem muita mensagem o Zap trava? Alô do Zap!
Olá, Nil Júnior, bom dia. Eu acho que deve se pensar em um espaço maior e qualidade maior, né? Porque foi honrou no dia de Henrique e Juliano pra entrar. O espaço é pequeno. E adorei Flor do Mandacaru e os nonatos. Tem que vir.
Pronto, tem que vir de novo, tá dizendo ela. Fátima, vamos pro telefone primeiro, diga do telefone.
Bom dia, Júnior.
Oi. Caiu. Fátima, diga lá.
Bom dia, Nil. Bem, aqui é Fátima Silva. Eu fiquei me perguntando e, assim, só reforçando o que a amiga falou agora há pouco sobre a questão da fila.
Uhum.
Para que danado mesmo aquela fila? Porque eu tinha uma impressão, pelo que o secretário falou, que haveria uma fiscalização no material que o pessoal estaria entrando, uhum, e uma certa vistoria nas pessoas. Eu não vi nada disso, pelo contrário, eu vi o pessoal entrando com cone, com caixa de isopor, com garrafa na mão, sabe? Uhum. Uma verdadeira esculhambação, entendeu? Então, assim, para que aquela fila? Para que tanto carnaval para pouco forró?
Eita, para que aquela fila ligar? E essa questão da vistoria aí?
Nil, assim, a gente entende, mas fica difícil, porque quando a gente realmente viu que a vistoria estava atrasando mais ainda a fila, né, e a gente
disse, teve que liberar.
Teve que dar uma liberada, né, mas o pessoal ficou em observância para ver, né, depois que entrou, né, não foi na porta, mas antes, a caminho também, tem uns que fizeram, né, então a gente foi informado que ia ter uma vistoria menos, né, dizer assim, como estava sendo nos outros dias, porque justamente para fazer a fila andar. E aí a gente abre a sessão e aí já vem outro reclamando, uhum, porque não teve. Mas é assim mesmo, né, Nil? A gente tem a consciência do trabalho que está sendo feito, né, vê as demandas que vão aparecendo, as situações que vão aparecendo durante uma festa que está sendo organizada e do tamanho do porte que é a Expo Agro, sempre tem uma coisa ou outra, né? Então, essa questão aí do dia, né, já foi até falado com a polícia mesmo, repassou, Edgar, vamos segurar a vistoria, fazer tudo, até a gente ver onde pode. Depois a gente dá uma facilitada nesse sentido, né, de ser mais rigoroso, não que deixou ser, mas de rigoroso, e fazer com que o pessoal entrasse, para justamente não demorar muito a fila.
Você no Zap, diga...
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Paula Betanda, conjunto Laura Ramos. O maior show que teve foi o do Mandacaru. Foi um show, foi bom demais. Uhum. E a gente parou o ano, eles vinham de volta.
Pronto, muito bem. Quem é aqui é Gilberto. Diz, Gilberto.
Nil Júnior, bom dia.
Bom dia.
Quero parabenizar toda a equipe da prefeitura, o prefeito Zé Patriota, pela excelente festa, pela organização. Agora, eu queria uma coisa que me deixou meio assim, foram os preços. Os preços das bebidas nas barracas, a questão de uísque. Rapaz, um uísque no mercado aqui, ele custa R$45, os caras vendendo lá por 80, 90, 100 conto, 120 conto. Uhum. Eu acho que é meio que esporádico. Isso é meio caro. Um energético que se custa R$6, os caras vendendo por 10, 12, 15 reais. É complicado essa situação. Isso poderia ser revisto, não?
Por isso que eu só vou para a festa liso, Gilberto, já para não passar por isso. A Flávia, a verdade é que Afogados ainda brinca de fazer festa, está dando a opinião dela aqui. Tem gente falando no Zap. Diga lá você do Zap. Cadê você do Zap? Opa! É porque está abrindo aqui, o negócio é muito Zap. Você não tá entendendo. Diga lá, amiga.
Bom dia, Nil Júnior e convidados. Aqui é Deus Ramos. Eu fui para Expo Agro no dia de Henrique e Juliana e, sinceramente, foram mais de 2 horas a gente numa fila. Agora, não era uma fila de 2 nem de 3 pessoas, não. Indiana, não, como se diz. Era um tumulto, assim, como que fosse... Eu estava com muito medo, eu estava muito preocupada que as pessoas revoltadas porque estavam levando chuva, porque estavam com criança, e aquele pessoal quisessem fazer alguma coisa e morrer muita gente pisoteada. Não consegui ver nada por conta da chuva, a gente chegou e foi direto para a quadra. Ainda bem que a quadra coberta estava aberta e a gente entrou e ficou lá dentro. A quadra estava lotada, as pessoas tentando fugir, se abrigar da chuva. Mas assim, o que eu vejo, que eu acho que deveria pensar, Nil, também a questão, tem muito espaço ali por trás, ali onde caiu aquele muro. Não poderia fazer um muro de arrimo ali e ampliar aquele espaço. É muito espaço sem ser ocupado. As barracas, se fizesse um aterro ali, as barracas poderiam descer e aquele espaço todinho ficar para a festa. Eu acho que vale a pena pensar nisso. Tem muito espaço ali sem estar sendo utilizado e que poderia dar um jeitinho ali. Mas, e a melhores foi Flor do Mandacaru, e os Nonatos deram um show, sem comentário, maravilhoso.
Bom, eu vou ter que fechar as partes. Obrigado, querida, tá aí sua observação. acho que para Edgar já está bem claro, né? A questão da fila formada no dia da Senha Solidária, a questão da lama no espaço, como observações, acho que está bem claro que essas questões é que o povo quer que melhorem para o ano seguinte. Em relação à programação, estou percebendo quase que unanimidade de aprovação a forma eclética como a programação foi montada. E eu vou dar agora o resultado da enquete. Qual atração você quer ver? Você veja o que é uma atração quando ela... Foi uma atração que... Eu vou dar os preços aqui, porque a prefeitura, inclusive, cumpriu esse ano a lei de divulgação. Eu lembro que todos os anos ficasse cobrando isso. E esse ano a prefeitura divulgou. E eu vou divulgar quanto custou cada atração, depois vou divulgar o resultado da pesquisa para fechar. Só para você ter uma ideia, ontem publiquei isso na coluna do, domingo. O custo da festa, pronto. A Expo Agro ao todo, pelos números apresentados, a prefeitura não informa o que ela conseguiu de parceria, né? Mas ela está divulgando o custo total. R$ 909 mil. R$ 909 mil. A dupla Henrique Juliano levou R$ 300 mil. Foi a mais cara. Elba Ramalho, 120. Esse eu sei que a Fundarp deu esse show, né? Ciel Rodrigues, 68 mil. Fulô de Mandacaru, 60 mil. Maciel Melo, 45 mil. O Gospel Fernandinho, 75 mil. Então, para os ouvintes, a maior atração da Expo Agro custou cerca de... quantos por cento aqui? 68 em relação, aliás, 60 mil em relação a 300 mil, 20%. A principal atração da Expo Agro custou 300 mil. A melhor para o povo custou 60. Você veja o que é isso. Claro, o show de Juliano, Henrique e Juliano, principalmente para quem ama a dupla, foi o mais ovacionado e tal. Mas o melhor show para 42,7% dos ouvintes, com mais de 100 participações aqui, foi o show de Fulô de Mandacaru. 42,7% dos ouvintes elegeram Fulô de Mandacaru. Henrique Juliano, 16,3%. 16,3%. Surpreendeu o resultado? Ou para você também foi o melhor show?
Não, sem dúvida nenhuma, né? Você viu o trio aí, vamos dizer assim, né? Do Fulô de Mandacaru, né? Que na verdade veio com uma roupagem nova para mostrar as músicas do nosso baiano, do nosso rei Luiz Gonzaga, né? Contado, vamos dizer assim, de forma diferente. Mas que realmente, vou dizer a você, terminou a festa de Flor do Mandacaru.
Todo mundo dizia a mesma coisa, né?
Porque assim, aquela a energia ainda pulando, isso, né? Falando, exato. E o som já tinha terminado depois falando, pulando, como se estivesse ainda continuando a festa, vai ter continuação da festa, né? Então assim, aí eu quero agradecer, né, a toda a equipe aí também, né, pela essa montagem aí do nosso prefeito patriota, nosso vice Sandrinho, nosso financeiro Ney, né, do nosso amigo Wagner aí, né, que sentou várias vezes com nós aí, não tinha horário, não tinha nada, e a gente sentava e discutindo, justamente para fazer uma programação, uma grade como essa. Lembro hoje que quando a gente discutimos a questão do Nau, que falou Fulano Mandacaru, e Wagner disse, olha, consegui no dia primeiro, amarrei logo, tá, não sei o que, porque já sabia da nossa
já expectativa. Já está amarrado para o ano que vem?
Não, estou dizendo
na discussão. Entendi.
Da grade. Então a gente já disse, ó, segura logo, porque está muito concorrido também e tal. Então assim, foi um esforço, né, foi vado, né, então todo um trabalho aí, graças a Deus, né, com as atrações aí. Eu quero mais uma vez também parabenizar também os meninos aqui da casa, né, que fez um brilhante show, segurou o público mesmo, e até assim, a questão de surpreender, porque o pessoal geralmente 9 horas da noite não estava ainda chegando na festa, era próximo de 10, e no dia da casa, que a gente chama assim, 9 horas já estava já cheio e 9 e meia praticamente lotado. Então eu quero aqui parabenizar a todos, né, que participaram desse projeto, e também da população, e foi assistir aí nossos shows, né? E pode realmente ver as atrações.
Dá para trazer de novo ano que vem, que o povo tá, que a pergunta foi: quem você queria ver de novo?
Eu acho até engraçado, porque o pessoal do Flow brincou, né, em cima do palco, né? Disse,
quem você
fazer dois pedidos.
Exatamente.
E um deles disse, então, já estamos contratados ano que vem, não sei o quê. E aí, com certeza, se der para...
Isso aqui você vai dizer para eles, né, através da produção. Diga a eles que a rádio pesquisou, e eu acho legal que eles saibam disso.
E assim, né, não falando das associações, mas quando realmente faz aquele show que gosta, a possibilidade dele vir um ano que vem é muito boa. Então, aí, esse aí é um pensamento do nosso prefeito também, até porque o Flor do Mandacaru representa realmente nossa cultura, nossa tradição aqui do nosso forró autêntico, do nosso forró do estilo do nosso rei Luiz Gonzaga.
Muito bem, então vamos fechar com a edição final, que vai ter um pouquinho dos Nonatos e Flor do Mandacaru. Edgar, valeu, obrigado mesmo. E fica esses pontos aí para levar para a reunião de monitoramento. O que foi positivo a gente está parabenizando e colocando o que pode ser melhorado. Acho que ficou bem claro para você e que isso seja levantado lá na reunião que vai avaliar a Expoagro, já pensando no ano que vem. Obrigado, amigo, aí pela disponibilidade esses dias todos.
Eu que agradeço, Júnior, a parceria da Rádio Pajeú, fazendo a cobertura da nossa Expoagro. Aqueles que não teve como ir para a festa, ficaram em casa acompanhando, né, todas as nossas atrações. E dizer, né, que realmente, quando a gente termina qualquer evento nosso que a gente faça, como essa também da Expoagro, sentamos já no outro dia, fazemos a avaliação, justamente aí já começamos a construir a Expoagro de 2018, a 14ª Expoagro.